Senhores deputados, vamos dar início a esta segunda parte, aliás, a esta segunda audição sobre a distribuição das Alagoas Brancas em Lagoa, no Algarve, requerimento do deputado único do PAN, e cumprimento naturalmente o senhor presidente e o senhor vice-presidente da CCDR Algarve, que estão aqui connosco, também Movimento Cívico, representado pela senhora Anabela da Bófalo e o senhor Luís Santos. Peço desculpa, não tenho a indicação do seu nome também, se não diria. Portanto, vai decorrer desta forma a audição. Nós vamos dar para a apresentação do requerimento, que o PAN possa fazer a sua apresentação. Depois haverá uma intervenção inicial dos requeridos, portanto, 10 minutos a cada. E depois haverá a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos e depois uma resposta global dos requeridos, 15 minutos cada, até 15 minutos cada, para poder fazer também. Por isso tentaremos, dentro daquilo que é cumprimento do horário, para que possamos cumprir a nossa agenda, eu dava desde já a palavra à sua deputada Inês de Real do PAN para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar não só os representantes da CCDR, como também do Movimento Salvar as Alagoas, agradecendo por todo o trabalho de sensibilização que têm feito, mas também numa perspectiva judicial, e nas pessoas do movimento, cumprimentar todos os ativistas e as associações cujo trabalho tem sido imprescindível para garantir a preservação deste habitat único e também para identificar as espécies que nele nidificam, que migram, tendo em conta a sua relevância e o serviço ecológico que nos prestam. Nós hoje tivemos já a oportunidade de ouvir aqui o ICNF e a APA, cujas posições, de alguma forma, nos merecem aqui alguma apreensão na medida de que existe aqui alguma inércia por parte dos organismos no Estado na preservação desta área única. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, por proposta do PAN, também foi convidado para estar presente e não veio, portanto não só não veio, como pela informação que temos, nem sequer se dignou a responder à Assembleia da República. E tendo em conta que estamos hoje num contexto de crise climática, estamos num contexto em que era fundamental preservar um bem que é escasso, que é a água, aquilo que assisti, e também o declínio da biodiversidade, o que temos assistido é de facto aqui é uma tentativa de betonização de uma zona úmida, perdendo assim a função ecológica desta área, por um lado, e por outro, contribuindo para o declínio da biodiversidade. Há aqui algumas questões muito claras que gostaria de colocar a estas duas entidades. Por um lado, a CCDR, há um parecer da CCDR, onde auscultou a APA, que refere também e que interessa para a aplicação do regime jurídico da avaliação do impacto ambiental, que no entender do PAN e da CCDR também não restam dúvidas que o projeto de loteamento a ser levado a cabo pela conta interessada deveria estar sujeito à avaliação de impacto ambiental e, na altura, no vosso parecer, e gostaria que nos falassem um pouco sobre o mesmo, é suscetível de provocar impactos negativos significativos no ambiente, diretos ou indiretos e cumulativos, atendendo também aos critérios de seleção do anexo 3 de Rejaia. Isto é declarado também, de facto, pela própria CCDR. Perguntamos, então, que impactos são esses que concluíram que são negativos para a zona, seja do ponto de vista geomorfológico, na incapacidade de regeneração dos recursos naturais, seja também pelo impacto nas espécies e também o risco de alagamento desta zona, tendo em conta que estamos a construir uma zona que será inundável caso venha a avançar este projeto. Na perspectiva da associação, e tendo em conta o movimento, e tendo em conta o trabalho que foi feito de identificação das espécies, uma das questões que foi hoje aqui também debatida foi a possibilidade de recolocação dos animais e gostaria também que nos falassem naquela que é a vossa perspectiva sobre o impacto negativo que possa vir a ter nos animais a sua tentativa de recolocação, tendo em conta que estamos a falar de espécies até protegidas pela Diretiva Aves e Habitats, e nessa medida parece-nos que os esforços que deveriam estar a ser feitos a este tempo eram da conservação das Alagoas Brancas e não na sua destruição e na preservação deste habitat. E só mesmo para concluir nos 3 minutos iniciais, tem-se falado muito também na proximidade de Arrozais ou da Lagoa dos Salgados, parece-nos que não faz muito sentido estar aqui a exigir a recolocação dos animais para essa área. O que é que pensam também sobre isto, tendo em conta que o ideal seria mantermos esta área para contribuirmos todos até para o combate às alterações climáticas e para a preservação dos poucos espaços verdes que ainda existem nas cidades, como é o caso das Alagoas. Obrigada.
Muito obrigado, deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Polinário, para dividir o tempo da forma que entender, são 10 minutos de intervenção que podem ser partilhados, se assim entendem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros membros da Comissão Salva Lavouras, Projeto das Lagoas. Uma primeira nota, estou aqui, portanto, como Presidente, como tendo também o Vice-Presidente, arquiteto José António Pacheco. Nós, na nossa equipa de direção, na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Algarve, esta área do ambiente e ordenamento, é seguida pelo Sr. Arquiteto Pacheco, que complementará algumas questões que eventualmente possam aqui ser necessárias a aprofundar, mas, portanto, quero saudar e agradecer, portanto, o convite e saudar também o requerimento que é colocado. Também dizer que tive, uma vez que vinhamos para Lisboa, tive a oportunidade de telefonar ao Sr. Presidente da Câmara, que me informou que tinha respondido por mail que não poderia, porque tinha uma reunião da Câmara Municipal hoje e por isso não poderia estar aqui presente. Certamente há alguma questão administrativa que tem que ser verificada, mas em bom da verdade não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse, porque isso foi aquilo que foi transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara. Depois, sobre as questões colocadas. Bem, em primeiro lugar, nós estamos a falar de um plano de urbanização que foi aprovado em 2009 e de um projeto de loteamento aprovado em 2013. Notar também que houve consulta pública e que nesse processo relativo ao plano de urbanização de 2009, a APA procurou introduzir um conjunto de condicionantes, nomeadamente em relação ao tema das cheias e ao tema, digamos, da resiliência de território. Depois, a segunda nota que queria também deixar presente, face às questões colocadas, que muito agradeço, é que, da nossa parte, o problema surgiu de novo em 2019, quando há uma intervenção visando corrigir o alvará de 2013, nomeadamente nas áreas de cedência e espaços verdes. E é aqui que surge a dúvida sobre se seria ou não necessário o novo avaliação de impacto ambiental em relação a esta alteração em 2019. Sobre esta matéria, o Tribunal Central Administrativo, do doutor Acórdão 3/2/2022, sobre essa matéria, considerou que o originário licenciamento tinha obedecido às regras aplicáveis, não sendo imputável ao mesmo qualquer nulidade suscetível de comprometer o decidido. Portanto, isto é a posição do Tribunal Central Administrativo em 3/2/2022. Quanto às questões que colocou e sobre o procedimento que, entretanto, surgiu. Na sequência de um estudo levado a cabo pela Almargem, nós fomos, em entrado momento, notificados no sentido de nos pronunciarmos se fazia sentido ou não haver uma avaliação de impacto ambiental no regime caso a caso. Considerando, portanto, nós fizemos a audição de todas as entidades, nomeadamente da APA e do ICNF, e considerando a posição sustentada pelo ICNF, nós ponderámos no sentido de que se poderia aplicar o regime caso a caso. E foi esta, digamos, a recomendação que emitimos. Mas, digamos, respondendo à questão colocada e às questões colocadas, de partida, são estes o ponto de referência. Repito, tendo noção que se trata de um plano de urbanização aprovado em 2009, de um projeto, de um loteamento de 2013 e de depois a parte da vicissitude colocada sobre uma alteração pontual da área de cedências em 2019. Talvez agora, Sr. Arquiteto, mais algum aspecto que me diz? Não?
Se tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Movimento das Alagoas Brancas. Não, eu pouco mais tenho a acrescentar, na medida em que esta posição da CCDR surge de uma notificação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lolé, em que pediu para a CCDR fazer a apreciação prévia e eventual decisão de sujeição à avaliação de impacto ambiental. E, portanto, a CCDR assim fez, porque esta tipologia de empreendimento só passou a estar tipificada no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental a partir de outubro de novembro de 2013, com a entrada do 151B, exato, 151B de 2013, até essa data estes projetos não estavam tipificados. E como tal, só com esta alteração de 2019 é que se poderia colocar essa questão. Mas essa questão, como a variação de áreas não é superior a 20%, antes pelo contrário, foi inferior em relação ao que estava aprovado, cerca de 9,7%, portanto, não estava tipificado para ir diretamente a estudo de impacto ambiental e, por isso, foi sujeito caso a caso e a CCDR, pois, com base no parecer do ICNF e não com outras razões, porque a CCDR é apenas a autoridade da AIA e tem outros descritores que não foram aqui analisados, mas foi esta a posição que enviámos à Câmara Municipal enquanto entidade licenciadora e com competência para decidir toda a parte restante do processo.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Movimento Cívico. Não sei se a senhora Anabela Boafalé é a primeira entrevista, certo? Tem até 10 minutos para a apresentação da... Ok.
Não sei, conseguem me ouvir? Não sei, eu normalmente falo. Ok. Eu, em princípio, não vou responder a perguntas nenhumas ou respostas, porque nós tínhamos uma exposição para fazer e vou seguir o que nós tínhamos já planeado. Agradeço a todos por estarem aqui. A nossa apresentação vai ser passada com slides. Esperamos que consigam passar os slides. Ok, eu agradeço a todos aqui presentes por esta oportunidade. Agradecemos ao PAN pelo seu apoio e pela coordenação desta audição e a todos os cidadãos portugueses e estrangeiros que têm lutado por esta causa e que continuam seriamente preocupados com os crimes ambientais cometidos contra este importante ecossistema e habitat que abriga mais de 300 espécies selvagens de fauna e flora, incluindo espécies ameaçadas e protegidas por lei. Desde 2017 que este grupo de cidadãos tem trabalhado incansavelmente com o objetivo de garantir a conservação, a proteção das Alagoas Brancas, que achamos que é património local, natural e cultural. São 6 anos de luta, 6 anos de muita informação, impossíveis de resumir aqui em 10 minutos, mas vamos tentar dar-vos uma ideia e a razão porque aqui continuamos a lutar. Na PEN que vos distribuímos, temos aqui, não sei se chegará para todos, temos a história da luta pelas Alagoas e aí poderão ter muita informação mais detalhada. Esperamos que assim percebam a importância desta pequena zona úmida e que nos possam ajudar a salvá-la, a protegê-la para todos nós e muito principalmente para a Lagoa. Em 2 petições que temos, já temos mais de 12 mil assinaturas de cidadãos que aceitam que as Alagoas devem ser protegidas. Além disso, temos 12 ONGs ambientais que apoiam esta nossa luta, que também afirmam que as Alagoas Brancas precisam de ser salvas e protegidas e que, pelas suas características, sejam classificadas uma zona úmida prioritária ao abrigo da Convenção de Ramsar. Também assim o disse a Águas de Portugal em 2020, considerando as Alagoas Brancas como a 3ª zona úmida mais importante do Algarve. As Alagoas Brancas são parte integrante da história de Lagoa. Ao destruir as Alagoas Brancas, fica-se sem a sua identidade, sem a sua essência. Lagoa precisa da sua lagoa. Está escrito nos mapas, as Alagoas Brancas eram 3 lagoas. Era uma zona úmida muito extensa que chegava até Silves. Isto está claramente registado nos mapas. Esta zona úmida foi sendo terraplanada ao longo de décadas para a construção de habitações, supermercados, campos desportivos e terrenos de feiras. Não somos contra o negócio e o progresso económico na nossa cidade, mas é importante salientar que atualmente temos 6 hipermercados num raio de 2 km, mas querem destruir esta pequena zona úmida para colocar mais outro. Segundo o ICNF, e o CNF esteve aqui, vocês com certeza todos sabem quais são, o que é que o ICNF entende como zonas úmidas. As zonas úmidas estão a desaparecer 3 vezes mais rapidamente do que as florestas. Mais de 35% das zonas úmidas foram degradadas ou perdidas desde 1970. Reverter essa tendência é fundamental. Atenuam o impacto de cheias e tempestades, armazenam carbono, retêm e filtram água, são essenciais para a biodiversidade. 40% das espécies vivem ou reproduzem-se nas zonas úmidas. São fontes de alimento e água, asseguram os meios de subsistência para muitas populações humanas, impulsionam o turismo de natureza e aumentam o nosso bem-estar. Concordamos absolutamente com o ICNF. A inversão da tendência de destruição das zonas úmidas é fundamental. Podemos e devemos fazê-lo protegendo as zonas úmidas como as Alagoas Brancas. De lembrar aqui que as Alagoas Brancas são uma das últimas zonas úmidas de água doce do Algarve. O ICNF já reconheceu o valor das Alagoas Brancas e o estudo da Almargem e recomenda que o município proteja esta área, desde julho de 2021, a quando da nossa previdência cautelar, em que foi pedido um estudo de impacto ambiental e que não foi feito. As Alagoas Brancas protegem a cidade e os cidadãos de Lagoa, agindo como uma esponja durante chuvas fortes, evitando inundações. A sua destruição coloca as pessoas e os seus bens em sério risco. Os relatórios da Almargem e da Giota identificam claramente o aumento de risco de inundação se o loteamento proposto aqui for à venda e, como zona cársica que é, o perigo de colapso e como tela não deve ser selada. No último slide, temos uma proposta de um artista local, o Tiago Sacramento. Aqui poderá existir um parque natural, um espaço verde único que não existe em Lagoa. Para residentes e visitantes, com um observatório e um centro de estudos da avifauna e flora de excelência e único no Algarve. Esta é uma proposta do nosso artista local. As Alagoas Brancas têm que ser salvas, não podem ser mudadas. Os animais não podem ser mudados, porque são parte integrante de Lagoa, porque são um ecossistema fundamental para a vida, porque são a segurança dos nossos filhos, netos e futuras gerações. Não há planeta B. E agora dou a palavra ao meu colega Luís. Obrigada.
Tem a palavra.
Eu peço desculpa.
Tem a palavra o Luís Santos.
Obrigado, Anabel. Aproveito para cumprimentar todos os presentes aqui na sala e vou passar à minha apresentação, que é sobre a biodiversidade nas Alagoas Brancas. Eu, para começar a apresentação, gostaria de abordar um aspecto importante, que é a metodologia que se adota para fazer levantamentos de espécies. Isto porque até agora não temos conhecimento de qualquer estudo cuja amostragem fosse o suficiente para ser considerada representativa da biodiversidade do local. E o tempo despendido na elaboração de levantamento de espécies selvagens de qualquer local, assim como a aferição do seu valor biológico e ecológico, devem ter a duração de 1 ano, de modo a apanhar todas as fases do ciclo anual. O estudo mais extensivo realizado no local até agora foi elaborado pela organização não-governamental Almargem, do Algarve. Contam com vários especialistas de áreas distintas, que num período de apenas 3 meses registaram mais de 300 espécies, entre as quais espécies com estatuto de conservação elevado. No entanto, até eles advertiram que este período de amostragem é insuficiente. E para além do tempo reduzido, o local seca durante o período de estiagem e por isso uma parte das aves, nomeadamente as aquáticas, vai embora temporariamente, exceto as aves que utilizam a área como dormitório e as aves terrestres. Outras espécies têm vindo a ser, espécies protegidas, têm vindo a ser observadas e que não constam nos estudos que foram feitos. Foram observadas por observadores de ciência cidadã. Agora passo à parte sobre considerações sobre a fauna existente nas Alagoas. Vou começar pelas aves. A zona úmida das Alagoas Brancas é fundamental como dormitório. Este junta milhares de indivíduos das diferentes espécies que o utilizam. Dadas as suas características, pela linha de árvores e canavial, torna-na num refúgio e dormitório seguro. 86 espécies têm sido registadas de forma sistemática e com regularidade nas Alagoas pelo biólogo e ornitólogo alemão Manfred Temm, desde 2008. E no total já foram registadas 144 espécies de aves ali, fazendo deste o terceiro local com mais espécies registadas no Conselho de Lagoa, de acordo com a plataforma online eBird. Todas estas aves, sem exceção, precisam da zona úmida e da vegetação envolvente para se alimentarem, refugiarem ou reproduzirem. Destas espécies, eu destaco a ibis preta. O facto de usarem as alagoas como dormitório e zona de alimentação em números que chegam aos milhares de aves, confere ao local importância internacional de acordo com a Convenção de Ramsar e Diretiva Aves. Esta espécie tem aqui uma contagem máxima de 1.500 aves numa só observação. A garça boieira. Esta espécie tem aqui o único dormitório no Conselho de Lagoa, fora da época reprodutiva. E esta espécie está em declínio acentuado desde 2014. A sua população sofreu um decréscimo de 77% em apenas 7 anos, de acordo com o Estado das Aves de 2022, um estudo elaborado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. E isto acontece devido à perda de habitat. Esta espécie tem contagens máximas entre 600 e 800 indivíduos, numa só observação. Temos também a gralha de nuca cinzenta. Esta espécie também tem aqui o único dormitório no Conselho de Lagoa, fora da época reprodutiva, e tem uma contagem máxima de 141 aves numa única observação. Temos duas espécies nidificantes protegidas, que é o pernilongo e o caimão, e pelo menos 5 espécies com estatuto de conservação em perigo e 10 espécies com estatuto de conservação vulnerável. Estes são os estatutos do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, que foi publicado pelo ICNF. A nível dos invertebrados, dois crustáceos que só ocorrem em charcos temporários mediterrâneos, que é um habitat comunitário prioritário, que são um camarão-fada e o cupépede Hemiodoptamus robai. A nível de insetos, a libela tira-olhos migrador, que está quase ameaçada em Portugal. O grilo Sphercus palmetorum, quase ameaçado na Europa, e o grilo dos caniços, com um estatuto global de vulnerável. Ocorrem também 4 borboletas diurnas, com um estatuto de conservação, que é a borboleta monarca e a fritilária do sul, ameaçadas em Portugal, a fritilária dos lameiros, que está no anexo 2 da Diretiva Habitats, e a fritilária mediterrânica, quase ameaçada em Portugal. Agora, a nível de outros vertebrados, temos o cágado mediterrâneo, nos répteis, e mamíferos, o ouriço cacheiro, protegido no apêndice 3 da Convenção de Berna, e morcegos, que embora não saibamos as espécies específicas, sabemos que todas as espécies de morcegos e os seus habitats estão protegidos por lei, pela Diretiva Habitats. Para concluir, gostava de dizer que, apesar do seu tamanho reduzido, esta zona úmida tem características que a torna singular em muitos aspectos e, por isso, é imprescindível preservar a totalidade da sua área. Pretende-se destruir um habitat rico e altamente produtivo, composto por centenas de espécies, entre as quais espécies com estatuto de proteção legal elevado e várias delas em risco próximo de extinção, que dependem deste local para sobreviver ao longo do seu ciclo biológico. Portugal assumiu compromissos internacionais para preservar as suas zonas úmidas e as espécies aí existentes, tais como a Convenção de Ramsar, a Convenção de Berna, de Bona, a Convenção CITES e a Diretiva Aves e Habitats. Acreditamos, pois, que não faz sentido existirem leis que protegem as espécies e os seus habitats e que se permita a sua destruição. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Vou dar agora a palavra na ronda das intervenções aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. E, nesse sentido, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Oliveira, muito obrigado. Boa tarde a todos os deputados e as deputadas. Cumprimento especial o Sr. Presidente da CCR, José Apolinário, antigo deputado de quem sou amigo, e também o arquiteto José Pacheco e os nossos membros do Movimento a Salvar as Alagoas Brancas. Eu tenho 4 minutos, é isso? Vou tentar. Uma primeira nota para a Sra. Deputada Inês Sousa Real, para dizer que o Sr. Presidente da Câmara só responde perante a Assembleia Municipal, não responde perante o Parlamento. E nós não podemos ter para uns presidentes da Câmara uma posição e para outros outros. Mas nem sequer é o caso, porque o Sr. Presidente da Câmara, eu quero aqui dizer que também falei com ele hoje, o Sr. Presidente da Câmara tinha uma reunião de Câmara durante toda a manhã e informou os serviços da Assembleia que não conseguia vir. E, portanto, não vale a pena aqui tentarmos diabolizar as questões. A preservação da biodiversidade é uma matéria muito importante para o Algarve. Isso tem a ver com a nossa capacidade de futuro, com a nossa competitividade. E é por isso, aliás, que o Algarve não tem paralelo com qualquer outra região do país. Nós temos o Parque Natural da Ria Formosa, nós temos o Parque Natural da Costa Vicentina do Sudeste Alentejano, nós temos a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real San António, e nós temos a Ria de Alvor, que não sendo um parque natural nem uma reserva, é um sítio classificado pela Diretiva Ramsés, que há pouco a Anabela Blockfeld aqui citou. E não satisfeitos com isto, o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em 2018, apresentou no Parlamento uma iniciativa, que foi aliás aprovada, que tinha a ver com o estudo, a valorização e a caracterização e a defesa de outras pequenas zonas úmidas que a região tem e que, na nossa opinião, e na vossa também, de certeza, era muito importante caracterizar e proteger. Foi assim que nasce na Assembleia da República uma iniciativa para a defesa da Lagoa dos Salgados, da Ribeira do Trafal e do Almargem em Quarteira e do Paúl de Lagos. E é assim também que nasce um aviso do Ministério do Ambiente, do Fundo Ambiental, que leva a Almargem a concorrer a esse aviso e fazer a caracterização destes sítios que acabei aqui de citar, e também das Alagoas Brancas. E porquê? Porque, como a Câmara Municipal de Lagos já tem o estudo do Paúl de Lagos, através da Sociedade Portuguesa das Aves, muito adiantado, era possível incluir nesse estudo da Almargem a questão das Alagoas Brancas. Mas não estamos verdadeiramente a falar da mesma dimensão, nem do mesmo impacto da Lagoa dos Salgados ou das Alagoas Brancas. Não, são realidades diferentes e convém conhecermos o Algarve. E esta matéria é tão importante que o Ministério do Ambiente, ainda na legislatura passada, anunciou a criação de uma outra reserva natural no Algarve. Esta dentro d'água, a reserva marinha da praia da Pedra do Valado, que é outra reserva importante. E não só essa reserva, como a Lagoa dos Salgados, foi anunciada também pelo Governo, e eu espero que isso se concretize a breve prazo, que iria ser classificada como Reserva Natural Nacional. Há mais de duas décadas que o país não criava uma reserva natural de dimensão nacional e essa reserva vai ser a Lagoa dos Salgados no Algarve. E, portanto, isto diz bem daquilo que tem sido o esforço do Governo, do esforço das entidades públicas do Algarve para defender o ambiente e a biodiversidade na nossa região. E aqui também devemos, Sr. Presidente da CCDR, ter em conta aquilo que foi o estudo que a Almargem fez, ainda, como o Luís Santos aqui disse, com pouco tempo. Há, de facto, aqui uma biodiversidade que deve ser preservada. Nós temos bem ciente que este loteamento foi aprovado em 2013. E que há direitos adquiridos sobre esta zona e que vivemos num Estado de Direito. E estou à vontade, porque nem foi o Partido Socialista que aprovou este loteamento, foi um executivo do Partido Social Democrata que aprovou este loteamento. E, portanto, aquilo que pergunto é que, se não pode haver aqui neste caso medidas de mitigação, medidas de valorização ambiental, de compensação ambiental, eu creio que, que a Câmara Municipal de Lagoa está neste momento a trabalhar nesse sentido, com outras entidades públicas, de forma a preservarmos aquilo que é a biodiversidade deste local. Se não pode ser aqui onde existem direitos adquiridos que foram dados em 2013, vou terminar, Sr. Presidente, que seja ao lado, que seja bem perto, porque as lagoas que aqui foram mostradas pelo movimento não são propriamente aquela pequena lagoa que ali está, era um espaço muito maior, há ali naquela zona, havia outros espaços de sapal que verdadeiramente tratamos mal, não só ali, tratamos mal em muitos outros sítios no país, infelizmente, e que aquilo que lhe pergunto é, Sr. Presidente da CCDR, se não podemos com a Câmara Municipal trabalhar de forma a compensar ambientalmente este espaço e não se perder esta biodiversidade que aqui foi demonstrada pelo movimento e antes pela Almargem. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradecer também a presença do Dr. José Apolinário e do arquiteto José Pacheco, da CCDR Algarve. Agradecer também a presença do movimento Salgar as Alagoas Brancas. Está aqui em causa aqui a única área sobrante das chamadas Alagoas, que é a única zona úmida em Lagoa e que, no que toca ao Algarve, a expansão urbana registada justifica o esforço para salvaguardar tais refúgios ecológicos alvo de proteção a nível mundial. Segundo o estudo elaborado em 2019, foram identificadas mais de uma centena de aves, algumas com estatuto especial de conservação. É também bastante relevante e que fica aqui bem claro que, em termos hidrogeológicos, há uma depressão que interceta o aquífero e forma a lagoa, pelo que a sua impermeabilização implica riscos e custos no futuro. Hoje há conhecimento objetivo dos valores naturais, e não podemos fechar os olhos nem ignorá-los. porque não se pode ignorar riscos de contaminação do aquífero e eventuais inundações decorrentes da impermeabilização da lagoa. E, como sabem, há falta de água no Algarve. É muito importante preservarmos aqui os aquíferos da nossa região. E para o PSD, embora possam existir dúvidas sobre direitos adquiridos, expectativas dos promotores ou eventuais indemnizações, o caminho não é seguir em frente e terraplanar a biodiversidade, como estava a acontecer. Este é um processo que tem sido contestado pelas associações de defesa do ambiente e movimentos cívicos, que não podem ser ignorados. E há aqui dois tipos de questões a escrutinar nesta audição. Primeiro, esta área deve ou não deve ser preservada. Depois, os aspectos políticos sobre o que fazer no território. Se é mais importante ou é mais estratégico e fundamental construir aqui um retail park e terraplanar as Alagoas Brancas, ou se não será possível uma localização alternativa para este projeto urbanístico ou uma solução para os direitos dos promotores. Estas são as perguntas que nós fazemos, Partido Social Democrata. Por isso é importante fazer aqui as seguintes questões, de modo a se encontrarem soluções para salvaguardar esta zona úmida. O Tribunal Administrativo de Loulé ordenou que o município de Lagoa remetesse o estatuto para a CCDR Algarve para fazer aqui uma avaliação prévia dos potenciais impactos do projeto. Pergunto-lhe se procedeu esta diligência. O estudo teve algum impacto na reponderação deste projeto? O ICNF e a APA, e foi aqui afirmado também pela própria CCDR Algarve, que considera que deverá haver sujeição à AIA. A pergunta é se vai ou não vai haver sujeição. A pergunta é se já notificaram a Câmara Municipal de Lagoa ou se haverá aqui uma notificação ao promotor do projeto e à Câmara Municipal e se a autarquia irá acatar. Foi também referida aqui a intenção da autarquia em que fosse compensada a destruição desta área, com a criação de uma zona verde, com um espelho de água. Pergunto aqui ao movimento cívico se consideram que tal substituição compensa a perda do refúgio ecológico que existe, ou se esta intenção é meramente para calar as críticas ao projeto. E, estando esta área integrada na estrutura ecológica municipal, não existiam aqui outras alternativas para construir o retail park. Agora, para terminar, e para responder aqui aos seus deputados aqui do Partido Socialista, haverá aqui vontade política por parte do Partido Socialista que presida a Câmara Municipal de Lagoa para salvarem as Alagoas Brancas? Parece-nos que não há vontade política para isso. Primeiro, lemos na comunicação social que estariam preocupados com os direitos adquiridos e com eventuais indemnizações. Segundo, não pediram, isto é o mais importante, não pediram a desclassificação das Alagoas Brancas, como foi feito em Loulé, no Trafal, como foi feito em Alfeira, na Lagoa dos Salgados. E terceiro, para que fique aqui bem claro, porque houve aqui duas pessoas que afirmaram, fizeram duas afirmações que não são verdadeiras. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa não respondeu à Assembleia da República, não respondeu nem que vinha nem que não vinha, e escudou-se de estar aqui presente hoje nesta Casa da Democracia. Esta é a verdade. Não houve qualquer resposta por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa dizendo que não vinha a esta audição. Fica isto bem claro. E esta situação só se resolve de uma maneira, com vontade política, com vontade de querer realmente resolver este problema. E nós, Partido Social Democrata, estamos à espera que este problema se resolva da melhor maneira, defendendo os interesses das populações e, neste caso, resolvendo os interesses das Alagoas Brancas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria só... Posso fazer uma interpelação à condução dos trabalhos? Eu queria pedir ao Sr. Presidente... Eu queria pedir ao Sr. Presidente que depois pedisse ao grupo parlamentar do PSD para perguntar qual foi a posição do PSD em Loulé, quando a Câmara Municipal decidiu fazer medidas preventivas e suspender o PDM na Ribeira, para salvar a Ribeira do Trafal e da Almagem. Eu gostava de saber qual foi a posição do PSD em Loulé.
Sr. Deputado, em relação à mesa... Não tem sido objetivo e vou passar à próxima intervenção, na roda de intervenções, ao Partido Chega, com a sua deputada Rita Matias. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui o Centrão não deixa o Chega falar. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço a presença da CCDR e do Movimento Cívico Salvar as Alagoas Brancas e, por uma questão de coerência, volto a frisar o que frisei na audição anterior, o agradecimento que foi público ao PAN por trazer à Casa da Democracia uma questão fundamental de reaproximar a população local também desta Casa, e agradecer também ao Bloco de Esquerda porque reconhecemos o trabalho que também têm feito no terreno para salvar as Alagoas. Posto isto, dizer ainda que a esta iniciativa de cidadãos junta-se também o trabalho de uma série de organizações que acompanhamos, o GEOTA, a FAPAS, a Zero, a Quercus, e que as preocupações vertidas por estas associações são preocupações que o Chega acompanha também. Outra questão que frisámos na audição anterior e que gostávamos de deixar aqui também patente para quem nos ouve agora é que, de facto, aquilo que está a acontecer nas Alagoas neste momento está em contraciclo com as diretivas europeias. E somos absolutamente insuspeitos ao citar esta temática. Não somos de todo o partido nesta Assembleia que mais embarca no Pacto Europeu e nos Green Deals. No entanto, é reconhecido que há mais de 234 mil milhões de euros para salvaguardar e preservar ecossistemas europeus, que inclui a conservação de áreas como a das Alagoas Brancas e que, portanto, se Portugal é tão pronto no discurso político a adotar as medidas da União Europeia. Estava de voltar. Na audição anterior, o Chega requereu ao Sr. Presidente e à Comissão que distribuíssem aquele que foi o pronunciamento público da Câmara Municipal de Lagoa, a 11 de novembro de 2022. Porque percebemos, no âmbito da audição anterior, que havia um conjunto de inverdades que foram transmitidas pelo Executivo e que faz sentido agora confirmarmos com a CCDR, de uma vez por todas também, se de facto este parecer é verdadeiro ou não. Independentemente da cor política e de quem estava em frente do Executivo a quando da aprovação do Plano de Urbanização da cidade de Lagoa em 2008, importa também saber se o Partido Socialista, à data, ofereceu resistência a este plano. Caso contrário, então também... obras nesta área.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a CCDR, cumprimento o Movimento Cívico das Lagoas. Agradeço-vos estarem aqui hoje O Bloco de Esquerda, como sabem, tem vindo a acompanhar este processo com bastante atenção há já alguns anos e temos acompanhado não só do ponto de vista local, mas também aqui no Parlamento e também no Parlamento Europeu. Há algumas dúvidas que nós não temos e que achamos as coisas ao lado.
Da importância de uma zona úmida, as Alagoas Brancas, que é aquela precisamente. Isto para dizer o quê? A proteção de uma qualquer outra zona não substitui a necessidade de proteger esta. Não são intermutáveis, ou seja, aquela biodiversidade é aquela biodiversidade, é que está nas Alagoas Brancas, não está noutro sítio, e por outro lado também a necessidade que temos de preservar aquele território, até por questões de segurança da própria de Lagoa, não é? Nomeadamente de cheias, etc., só é feita com a proteção desta zona e não de outra. E, portanto, dizermos está tudo bem, porque vamos arrasar uma zona, mas vamos proteger outra, noutro sítio qualquer, eu acho que é bizarro ouvir uma coisa destas na Comissão de Ambiente, devo dizer, não esperava. Queria, em segundo lugar, chamar a atenção para o seguinte. Nós não temos que achar que está toda a gente de má fé desde o princípio para sabermos que é preciso mudar de agulha. Ou seja, o que nós sabemos hoje sobre aquela zona e a sua biodiversidade é diferente do que sabia em 2009. O que nós sabemos hoje da aceleração das consequências das alterações climáticas é preciso estar a discutir como é que as decisões foram tomadas entre 2009 e 2013 para me perguntar como é que elas são tomadas hoje. Ou seja, hoje, à face do conhecimento que temos, face aos perigos reais do território que se vivem com as alterações climáticas, temos de nos perguntar se tem sentido manter as mesmas decisões. Aliás, temos que nos perguntar outra coisa. Se o nosso país acharmos que não podemos mudar nenhuma decisão das que fizemos nos últimos anos, como é que vamos cumprir qualquer responsabilidade de mitigação das alterações climáticas ou de proteção do território face à violência dos fenómenos climáticos extremos que sabemos que estão aí? É uma visão absolutamente irresponsável. Esta visão administrativa, burocrática, dos direitos adquiridos, que nos dizem que o Estado não pode negociar mudança nenhuma em relação ao que fez para proteger o seu território e as suas populações e a biodiversidade. Eu diria mesmo mais, eu ouço aqui o Governo, em tudo quanto é Comissão, dizer que precisa de respeitar normas europeias. Eu pergunto-me então, e a estratégia para a biodiversidade 2030, em que é preciso aumentar em 30% a proteção de reserva, e nomeadamente de zonas úmidas? Se nós não mudarmos nada, se tudo o que está decidido é assim para sempre, nada pode ser feito. E, portanto, isso não são argumentos aceitáveis. Nós vivemos num momento em que está reconhecido o impacto das alterações climáticas. Portanto, aquilo que precisamos de discutir aqui é soluções para podermos tomar novas decisões, melhores decisões, decisões mais responsáveis do que, não é preciso ser um perito para perceber, arrasar uma zona úmida com uma biodiversidade extraordinária e que é a proteção de Lagoa contra inundações, fazendo mais um retail park num sítio que já está cheio de retail parks. É absurdo, é completamente absurdo. Portanto, é preciso concentrar-nos no essencial. Como é que agora se corrige o erro? Faça o que nós sabemos. E aqui chega ao terceiro ponto que queria levantar. Que é, eu acho muito difícil compreender as decisões que estão a ser tomadas. Eu acompanhei várias decisões que foram tomadas do ponto de vista ambiental no Algarve. E algumas muito complicadas. E o que eu não compreendo é porque é que há sempre um critério para os direitos adquiridos das casas dos pobres, que é completamente diferente para os direitos adquiridos de projetos imobiliários que ainda nem sequer foram construídos. Vejam bem, eu percebo que havia um problema na Ilha Formosa, mas eu não percebo que se tenham demolido casas sem se dar alternativa às pessoas. Mas eu nem sequer...
iniciativa legislativa. A CCDR tem que cumprir aquilo que resulta da lei. Bom, esta era uma primeira nota que queria aqui deixar clarinho. Segundo. Eu devo dizer assim, nós estamos de acordo com aquilo que é a lei.
Começo, aliás, por fazer esse comentário de natureza política que está na vida, faz parte do meu ADN. Contra essa posição. E sempre assumi, quando estava na autarquia e quando estava na oposição. E, portanto, tenho bem partilho dessa perspectiva de que, em relação às pessoas humildes, às pessoas que nasceram na Ria Formosa, deve haver essa atitude. E tive uma posição contrária quando, em determinado momento, se procurou demolir essas casas sem qualquer critério. Portanto, sobre essa matéria, partilho a sua posição. Agora, voltando aqui à posição que estamos aqui a colocar. Nós estamos no Estado de Direito. Senhores deputados, o Governo pode alterar a lei. Eu invoquei que se trata de um plano de urbanização de 2009, um loteamento de 2013, porque é o que resulta do Estado de Direito. A posição, o acórdão, o doutor acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, 3 de fevereiro de 2022, que eu, aliás, recomendo a leitura, tem um histórico sobre toda esta matéria. E assume que o licenciamento originário não está ferido qualquer nulidade suscetível de comprometer o decidido. É o que está no acordo. Se quem tem poder legislativo entende alterar as regras da lei aplicáveis àquele território, encantados, o nosso papel é cumprir. Quanto à nossa posição em 2021, na sequência do estudo apresentado pela Almargem ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Lolé e da solicitação que nos foi colocada, nós contactámos a Câmara, a ICNF e a APA. A APA reportou que nada tinha a acrescentar, porque todas as questões relacionadas com as linhas de água e com as cheias tinham colocadas a quando o licenciamento. O ICNF trouxe um conjunto de considerações sobre os quais nós entendemos que se deveria transmitir à Câmara Municipal. E foi o que fizemos. Portanto, sob o ponto de vista de cumprimento do procedimento da legalidade, nós cumprimos aquilo que resulta da nossa obrigação. Bom, então e porquê é que o município não atuou? Ou não avançou logo como estudo de impacto ambiental? Para mim, isso tem que colocar ao seu presidente de Câmara. E em segundo, muito provavelmente, porque há aqui um conjunto de ponderação. Há aqui ponderações a ter. Porventura, há expectativas resultantes do alvará de loteamento, repito, por todos, o tal acórdão de 3 de fevereiro de 2022. E, portanto, há aqui um conjunto de expectativas, eu já não vou agora discutir, não vou utilizar outra expressão que não expectativas, que, porventura, terão sopesado da posição que está em causa. Mas isso é matéria, repito, que tem a ver com quem gera o território. Se os senhores deputados, se o Governo entender alterar a legislação, a nossa missão é cumprir. Quanto à outra questão ainda, favoráveis a princípios de biodiversidade, sim. Preocupados com o tema da água, também. Aliás, é a seguinte. Há quem, aliás, considere que uma das razões por que tem havido mais fauna naquela zona é que próximo há um arrozal, para o qual precisamos de água. E que temos procurado, aliás, salvaguardar que haja água, nomeadamente alocando sobre o eventual contributo. E partilho aqui o que disse aqui o Sr. Doutor sobre a necessidade de se fazer um estudo mais detalhado sobre esta questão em relação às aves nesta zona. Do mais, total de acordo com o Sr. Deputado sobre o tema da biodiversidade, sobre o tema da necessidade de proteger, a zona de costa. Aliás, vejamos, o atual Programa Regional de Ordenamento do Território, muitas vezes estão questionados. Tem, aliás, uma norma no sentido de criar uma zona tampão de até 500 metros em área que não estava consolidada. Isto foi adotado em 2008.
que nós achamos que se deve manter. Mas, enfim, o Governo, a Assembleia, também é livre de alterar. Quer dizer, nós compete-nos cumprir a lei. Muito obrigado. Arquiteto,
muito obrigado. Passo então agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Arquiteto José António Pacheco.
Apenas duas notas. Quanto a duas questões que foram aqui levantadas, a CCDR não emitiu parecer nenhum durante o licenciamento em 2013 ao processo de loteamento, porque a CCDR já não emite pareceres desde meados da década de 90. Portanto, emite, a APA sim, emitiu, a ARH do Algarve emitiu parecer sobre o loteamento. E já agora só aqui, quanto a uma imprecisão, as casas que foram lidas na Ria Formosa, nenhuma foi de primeira habitação, nenhuma. E todas aquelas que foram demolidas, foi arranjada a habitação. Não ficou ninguém sem teto. E há várias que continuam lá porque não havia alternativa. Eu posso demonstrar isso e eu apenas peço desculpa, mas a verdade tem que ser dita. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Movimento Cívico Salvar as Lagoas Brancas. Penso que é até 15 minutos.
Obrigada. Eu peço desculpa, eu não sou bióloga, não sou científica, não sou, sou apenas uma cidadã de 64 anos e fico chocada, porque há 6 anos que andamos nisto. Esta luta foi toda começada por estrangeiros, não foi por portugueses. Foi começada por estrangeiros, que são estrangeiros no Algarve, e que se a Câmara de Lagoa fizesse uma audição, ao que os estrangeiros acham, do que é que deve existir nas Alagoas, eles iriam ter 100% de apoio que nada se fizesse nas Alagoas. Mas a questão é isto, e é isto que eu não compreendo como cidadã e como pessoa que não conhecia as Alagoas. Eu sou sincera, eu não sabia o que existia ali. Foi os estrangeiros, em particular este senhor, o Dr. Manfred Temme, que já escreveu sobre as Alagoas desde 2008, que ele envia fotografias e relatórios à Câmara de Lagoa, desde 2008. Isto é um projeto de 2009. Portanto, a Câmara de Lagoa sabe o que tem. Senhor deputado, nós sabemos que as Alagoas não são as Alagoas antigas. Aquilo é o resto que existe. É a Lagoa de Lagoa. É a Lagoa que Lagoa devia ter orgulho e que devia preservar. E que não podemos continuar com discussões políticas. Quem fez, quem não fez, quem aprovou, quem não aprovou. Eu peço imensa desculpa, mas como cidadã, eu não compreendo como é que vocês continuam com discussões, em vez de se juntarem todos e dizer, não, vamos salvar este sítio, porque não interessa se salvamos os Algarve, salvámos isto. Este precisa de ser... Interessa! Este precisa de ser não são adquiridos, que os direitos, eu não vou aqui frisar leis porque não me lembro das leis, mas todos sabem que os direitos do promotor, o PDM poderia ter sido suspenso desde o momento em que soube o que é que existia nas Alagoas, poderia ter sido suspenso, como foi suspenso para os Salgados, como foi suspenso por Lolé, e portanto Não continuemos com os direitos adquiridos do promotor quando há as leis, e falando de leis, que toda a gente fala de muitas leis, e nós esquecemos das leis da natureza, das leis dos animais, das leis da água, e que este sítio, desculpem que diga, eu não sou perita, mas está mais que provado que este local, até a própria Almagem diz, que este local tem mais importância que a Lagoa dos Salgados. É pequeno, mas Portugal é grande. Nós somos um país pequeno, demos valor às coisas que nós temos. Temos aqui uma oportunidade de ter um centro de observação de aves de excelência no Algarve. 1.500 ibis pretos, nós todos os dias agora vemos os ibis pretos nos céus de Lagoa. Vão acimentar aquilo tudo, vão aterrar toda esta água e depois, quando, daqui a anos, quando houver um acidente grave e aquilo colapsar tudo, quem é que vai estar cá para pagar? Porquê é que vamos afastar os animais? Porquê que, como é que se pode, como é que a Câmara, o município de Lagoa, e eu tenho muita pena que o Sr. Presidente não esteja aqui, porque o Sr. Presidente recusa-se a responder a jornais nacionais, só responde aos jornais locais e nunca responde às nossas perguntas diretamente. Ele fala de um relatório do ICNF, duas páginas, 2017, que o ICNF já veio dizer, não é? Que, aquele, que realmente este é mais valor. E, no entanto, ele continua a falar do relatório e a dizer que isto não tem valor absolutamente nenhum, incluindo o tribunal que o senhor CZCDR falou agora. Pediram um estudo de impacto ambiental. O senhor presidente disse que aceitaria qualquer que fosse a decisão do tribunal de Lolé. Assim que a decisão veio para fazer o tribunal, para fazer o estudo de impacto ambiental, eles foram pedir ao tribunal do Sul outra opinião. Então, aceita-se ou não se aceita? E porquê que o estudo da Almargem é desacreditado como se fosse feito por um grupo de teenagers? Quando é que se pode um tribunal dizer que isto não tem valor absolutamente nenhum? Eu não compreendo. Agora, nós temos a evidência, está aqui, os estrangeiros mandam-nos informação diariamente do estrangeiro, de pessoas que moram em Ferragudo, em Carvoeiro, como é que está a situação, como é que não está, o que é que vão fazer. Será uma vergonha enorme para o município de Lagoa, e é por isso que nós estamos aqui a pedir a vocês todos para terem um bocadinho de consciência e dizer, ponham suas desavenças de lado, porque não se pode mudar as lagoas, não se podem mudar os animais, não se pode mudar uma zona úmida, mas pode-se mudar um loteamento. Há imensos terrenos onde aquele loteamento poderá ser feito e deixar as lagoas em paz e fazer dali um espaço que realmente dê orgulho à Lagoa e dê orgulho ao Algarve. Eu passo a palavra ao meu colega.
Só um momento, por favor. Passo então a palavra ao Sr. Luís Santos.
Obrigado. Quanto tempo é que temos? Oh, peço desculpa.
Não.
Ah, aparece ali, ok. Obrigado. Sim, pegando aqui, pronto, vou aproveitar para responder se calhar algumas questões que foram feitas aqui do Sr. Deputado do PSD, que tinha falado se compensava substituir o espelho de água, não foi? Que, como a Anabela disse, é mais fácil mudar um loteamento do que mudar espécies, realmente. E há várias considerações. Eu, por acaso, escrevi aqui uma coisa, não estava à espera que essa questão fosse colocada, mas escrevi aqui vários pontos que, pronto, para sensibilizar um bocado para essa questão do que é que acontece se realmente enverdarmos por essa via, que é mudar os animais. O que é que acontece? Primeiro, fazemos uma analogia. Vamos pegar no nosso exemplo, que somos humanos. Se vier um conjunto de máquinas e destruir a nossa casa, o que é que vai acontecer? Ficamos sem casa, não é? E o que é que vai acontecer a seguir? Ou temos que procurar outra casa, e não é garantido que vamos ter essa casa, não é? Porque podemos não ter poder económico para conseguir uma casa nova. Mas pronto, o que acontece aqui é que não se responde ao problema, que é a destruição do habitat. Bem, se destruir o habitat, as espécies ficam sem sítio para viver. Vão ser bastantes dezenas, se não centenas de animais que vão ser soterrados, e plantas também. E o que é que acontece se formos enverdar para essa questão de pegar nos animais, o que é que vai acontecer? A médio e longo prazo, essas espécies deslocadas vão ter que lutar por novos territórios e recursos com os animais que já lá se encontram. Ao estarmos a deslocar animais para sítios novos, podemos estar a introduzir novos patógenos, como vírus, bactérias ou parasitas, que vão infectar essas populações locais. A destruição desta zona úmida vai acabar com o ciclo biológico dessas espécies todas e deixam de ter um sítio para a sua sobrevivência. E o facto das aves terem asas, como já se ouviu dizer, que as aves vão para o outro lado, nós não sabemos até que ponto é que elas vão ter um sítio propício para a sua sobrevivência. Aqui as lagoas, como são um local de dormitório para milhares de espécies, isto é uma característica que não se verifica quase em lado nenhum. Eu não conheço, eu sou observador de aves, já faço observação de aves desde 2016 assiduamente, e vivo no Algarve desde 2017 e não conheço nenhum local que tenha um dormitório com estas características, com milhares de ibis, garças boieiras, gralha de nuca cinzenta, essas espécies todas que eu falei, não sei se vocês conseguiram assimilar tudo, mas eu falei disso tudo e não conheço nenhum local com essas características, por isso, ao soterrar as alagoas, vamos dar a perturbar essas espécies, o caso das ibis, que têm proteção legal relevante, e vai-se acabar com essa riqueza. Depois temos a questão que o Sr. Deputado, por acaso, lembrou-se de referir, vai-se perder a função hídrica, o potencial hídrico das alagoas, e que já também se falou, outros senhores deputados tinham referido, que é a função esponja, a retenção de águas pluviais, ou seja, é a regulação hídrica para evitar as cheias. E vai-se comprometer o aquífero que está por baixo, há um aquífero que alimenta as alagoas, está diretamente por baixo, e vamos contaminar o aquífero, um aquífero de água doce, numa zona úmida de água doce, que é uma raridade no Algarve. Ou seja, a lagoa vai perder biodiversidade, vai perder diversidade biológica e um dos seus melhores locais para a observação de aves, que é uma atividade que atrai milhares de pessoas ao nosso território e que são uma mais-valia para a economia local. Acho que temos mais a perder do que a ganhar neste aspecto. Vou terminar por aqui.
Muito obrigado. Tem a palavra, novamente.
Eu só queria responder a duas perguntas. A deputada do Chega falou por causa da contribuição dos cidadãos em 2013. Não temos conhecimento, porque, infelizmente, eu não estava cá em 2013, mas desde 2017 que os cidadãos locais, portugueses e estrangeiros, têm tomado parte em todas as consultas públicas que têm sido feitas, quando foi da mudança do loteamento, quando foi do PDM. E se foram verificar, 30% das participações dos cidadãos são em defesa das alagoas brancas, estrangeiros e portugueses. A outra questão que foi feita pelo PAN, por causa dos edifícios Atlântico, os edifícios Atlântico nós escrevemos, foram enviados vários e-mails desde 2017, várias cartas por cidadãos, pelo nosso grupo, nunca tivemos uma resposta. Uma única resposta. Não sabemos se eles têm outras construções na zona, não temos esse conhecimento. Mas nunca nos responderam. Nunca tiveram essa cortesia. E só para dizer, por causa de... Acho que o tal espelho d'água, acho que é incrível. Nós queremos tentar criar uma zona que já existe, em vez de preservar aquilo que já existe, com a sua riqueza que tem, mais de 300 espécies de flora e fauna, que todos os biólogos falam, e estar a criar um espelho d'água noutro sítio para depois atrair todos esses animais para ali. Não faz sentido absolutamente nenhum. O facto de quererem mudar as alagoas já por 3 vezes e criar esses tais espelhos d'água é incrível. Em 2017, o Presidente Francisco deu-nos a opção de mudar as alagoas, que são 8 hectares, para 1 hectare, que é o terreno que a Câmara vai adquirir ao pé dos campos de futebol. Agora, como é que se compreende mudar uma zona alagadiça para uma zona que já está aterrada, que tem 1/3 do tamanho? Quer dizer, e depois ter caminhões e uma estrada pelo meio a passar por ali. Não se compreende. Eu só vos peço é que se reconsidere, porque este estudo da Almagem não fez o estudo suficiente para nós sabermos a diversidade que existe nas alagoas, que se dê a oportunidade e que se faça o loteamento noutro local. Lagoa tem tantos outros terrenos que já estão aterrados, que já não precisam de dar a destruir uma zona que é tão rica, que, onde as aves vão aninhar para dormir. 1.500 ibis pretos, 1%. Nem os salgados têm essa. As alagoas brancas é a terceira zona mais visitada com aves do concelho de Lagoa. Vão ao Ibardo. As pessoas que vão visitar as alagoas brancas estão constantemente a pôr lá as aves que são ali vistas. Aquilo fazia ali um centro. Lagoa, como eu digo sempre, Lagoa não tem a sua lagoa. Não faz sentido. Os estrangeiros perguntam sempre: onde é que está a lagoa? Lagoa significa água. Onde é que está a lagoa? Eu só vos peço é que haja consenso, não haja lutas políticas. Quem fez, quem fez. Os erros que os nossos pais cometeram, nós não os vamos continuar a ser culpados por eles. Pronto, o PSD assinou, o PS ajudou, o PS não fez, ou o PS fez agora, ou o Chega não fez. Pensem como um cidadão normal que olha para aquilo como uma beleza fantástica, como todos os estrangeiros que ali passam. Há de haver soluções para o loteamento, há soluções. Lembrem-se, Lagoa está morta. Eu vivi em Lagoa há 40 anos, Lagoa era o centro de onde toda a gente ia às compras. Lagoa está morta. Mais centenas de lojas estão fechadas, fecham diariamente. Vão abrir outro retail park. Quando, se tivessem um observatório de aves naquela zona, atrariam turistas, atrariam escolas para fazer estudos ambientais. Seria uma mais-valia para a Lagoa do ter mais uma dezena de armazéns fechados. Tem a mexilhoeira grande, a mexilhoeira da carregação, que tem uma quantidade de armazéns para venda, ou lotes para armazéns, que estão ao abandono há anos. Ninguém os compra. Mas não, vão pôr uma zona industrial na entrada das vilas mais bonitas de Lagoa, Carvoeiro e Ferragudo, uma zona industrial, quando podem ter ali um centro de estudos ambiental absolutamente fantástico. Só pensem nisso, é só o que vos peço. Obrigada.
Muito obrigado. Finas estas intervenções, vamos dar por encerrada esta audição e agradeço naturalmente à CCDR e ao Movimento Cívico e está terminado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Pedi aos Srs. Deputados que se mantivessem, que vamos continuar a reunião ordinária a seguir.